dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio.
E eu sou André Colares.
Está começando mais uma edição do Erga Omnes,
o seu podcast criminal.
Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só entrar em contato conosco pelo Instagram, @mmcriminal, ou pelo e-mail, mmindcriminal@gmail.com. Fechou?
Aqui no Mastermind, nós não praticamos reserva de conhecimento. Então, se esse conteúdo gratuito está te ajudando de alguma forma, nos ajude a alcançar mais pessoas. Tire print da tela do seu celular e marque pelo menos 3 amigos. E olha só, não se esqueça de marcar o nosso Instagram, @mmcriminal. Dessa forma, você nos ajuda a levar a nossa mensagem para o mundo. Beleza?
Então é isso. Chega de papo e vamos pra ação.
Grande abraço, a defesa vai forte e pra cima deles.
No discurso jurídico ou verbalizado, isso fica um pouco mais difícil, porque quando eu começo a fragmentar, a seccionar o discurso jurídico, eu começo a complicar a vida de quem está me ouvindo, porque imagine vocês que eu comece a abrir um item no meu discurso jurídico, eu faço ali um introito, faço uma saudação, e aí eu tenho, por exemplo, num júri uma discussão sobre a autoria. E vocês são eminentemente defesa, por exemplo, e vamos me colocar aqui, na condição de defesa. Eu tenho uma discussão acerca da autoria. Eu tenho dúvidas acerca da autoria. Portanto, eu tenho três linhas argumentativas a respeito da negativa de autoria, correto? Então, eu tenho três tópicos a tratar com relação a isso. Agora, imagine que eu faça isso de forma sectária. Eu abro a negativa de autoria e eu começo a falar de um ponto e digo, bom, ponto A, a respeito da autoria, temos a dizer o seguinte, ponto A. E eu discordo. Agora, além disso, temos o ponto B. Aí eu começo a tratar o ponto B e discorro o ponto B. Aí eu falo, mas além do ponto A e do ponto B, eu tenho o ponto C. E começo a tratar disso. Eu começo a criar uma chave com o ponto A, com o ponto B, com o ponto C. E aí, depois que eu termino tudo isso, eu bolo. Bom, agora terminamos a discussão da negativa de autoria, mas além da negativa de autoria, eu tenho uma outra questão que depende da negativa de autoria, que é, tendo sido ele, eu tenho uma possível legítima defesa na hipótese de ter sido ele, que é uma subtese nossa, que é o item B. Aí vai para o item A, chave A1, A2, A3, que agora vem o item B. E eu começo a criar um chaveamento na cabeça do jurado que deixa ele confuso. Porque ele não consegue sustentar mentalmente aquele chaveamento e mais os argumentos que eu vou construindo. O que eu preciso fazer para que o jurado compreenda com alguma clareza tudo isso? Eu preciso converter toda essa história num todo unificado que conglobe todas essas teses de forma linear, ou seja, eu preciso edificar tudo isso de uma forma linear, que tenha uma amálgama, que tenha uma linha coerente com começo, meio e fim. Eu tenho que identificar uma linha de contato entre essas teses, de forma que elas possam, de uma tese predominante, partir para uma tese secundária, chegar numa tese terciária, e se desenvolvendo a fim de que de uma mais forte para uma mais fraca, ou de uma mais fraca para uma mais forte, aí vai depender do meu estilo argumentativo, se eu quiser ser mais contundente e depois ir apresentando teses secundárias ou ir contornando com teses secundárias para terminar de forma mais contundente, mas fazer uma linha através de um fio condutor, circundar todas as teses a fim de que eu tenha linearidade para contornar todo o argumento e terminar de forma unificada, dando unicidade ao discurso. Porque quando eu dou unicidade ao discurso, eu entrego para o jurado um todo indivisível a respeito daquilo. Até porque assim eu evito o risco de cair nos hiatos de atenção que todo jurado tem. Nós sabemos que a neurolinguística nos ensina que todo ser humano tem pontos de hiatos de atenção. Ordinariamente, pessoas que estão presas em ambientes de condicionamento de atenção, leia-se, cadeiras de sala de aula, cadeiras de auditório, e aí nisso a gente pode incluir a cadeira do jurado que está no conselho de sentença, elas giram em torno de 90 a, no máximo, 120 segundos entre hiatos de descontração. Elas não conseguem manter por mais a vida de um determinado objeto, num determinado assunto. Então, quando você está orando para uma determinada pessoa, cada pessoa vai de um grau maior para menor, ela vai ter a atenção fixa em você por um determinado período. Algumas por 60 segundos, outras por 70, outras por 90, outras por 120. Você vai ter alguém ali com um grau de hiperfoco um pouco maior que consegue chegar ali a 150, 160 segundos de atenção em você, mas você pode observar, isso vale para todos nós, a cada 90, 100, 120, 150 segundos, nós estamos prestando atenção em alguma coisa, mas a cada um minuto e meio, dois, um minuto, a gente dá uma olhadinha para o lado, a gente dá uma reparadinha numa luz que passou aqui, alguma luz que piscou, uma mosca que passou lá, alguém que passou caminhando, alguém que veio com café aqui. Alguma coisa nos atrai a atenção no redor e nos tira o foco daquilo que está ali. Nós não conseguimos ficar em absoluto grau de hiperfoco com aquilo que está à nossa frente por mais do que 2 minutos ou 3 minutos consecutivos. E cada ser humano tem o seu tempo de hiperfoco absoluto diante de um objeto falante à sua frente. E aí você tem um problema, você tem 7 pessoas falando isso, 7 pessoas variando esse tempo de hiperfoco na sua frente, com variações diferentes. E quando você está falando para essas pessoas, você tem esses 7 níveis de hiperfoco diferentes, ou seja, cada hora um está perdendo o hiperfoco num momento diferente. Portanto, a chance de você trabalhar com um discurso sectário, ao entrar numa secção, acertar alguém que está num instante de variação de hiperfoco é muito grande, e a hora que você volta de uma secção para outra, você inevitavelmente volta com um tom de voz diferente, com uma fisiologia diferente, com uma expressão diferente, e você perde aquele jurado, porque você perde a dinâmica de voz que você tinha com aquele jurado. Agora, se você vem numa unicidade discursiva, aquele jurado ou aquele ouvinte que estava atento a você, mas teve um instante de decaimento por conta da perda do hiperfoco, ele não vai sentir o instante de perda de hiperfoco, e quando ele voltar a atenção para ti, ele volta e continua, ele dá uma descida do trem, mas ele volta no trem no mesmo lugar, ou no mesmo vagão que ele estava. Ele continua...
Mestre, só um ponto que você mencionou aí, que eu quero trazer à tona, em razão de uma conversa que eu tive ontem com uma amiga que está por aqui, e vai fazer um júri na quarta-feira. A situação é a seguinte, nós observamos que o nosso foco varia de pessoa para pessoa, de manifestador, identificador para comunicador, a depender do introito. Então, a depender do momento preliminar da fala, você já cria um ambiente empático que te permite direcionar a atenção de forma mais intensa para uma pessoa ou outra. E partindo desse pressuposto, nós observamos que a fala preliminar, os cumprimentos, são muito importantes.
Sim.
Na sua opinião, como é que deve ser construído a fase preliminar da fala no plenário? Os cumprimentos devem ser muito extensos, sim ou não? A quem eles devem ser dirigidos? De que forma, na sua opinião, devem ser feitos para se conseguir conquistar preliminarmente uma pseudoempatia que permita, a posteriori, captar uma atenção mais intensa?
Eu costumava, lá atrás, muito no começo, me valer dos cumprimentos para estabelecer a minha ambiência no plenário. Em primeiro lugar, a ambiência emocional, porque ao se levantar, suas mãos esfriam, as suas pernas tremem e o seu coração dispara. Então, naturalmente, você entra naquele estado de júri e você precisa de uma ambiência até você ficar um pouco à vontade, você precisa de alguns minutos. E a saudação, ela te oferece isso. Antigamente, o Ministério Público, ele tinha uma vantagem, porque ele tinha o libelo crime acusatório. Nós levantávamos e líamos o libelo crime acusatório, que servia para isso. Ele servia para as duas coisas, servia para criar ambiência e para ajustar a voz. Hoje não temos mais. Então, antigamente, eu usava a saudação para isso, para ajustar a ambiência e ajustar a voz. Hoje já não mais, hoje já me sinto mais tranquilo para isso. Mas a saudação, ela tem uma importância muito grande, ao meu ver, para duas coisas: para estabelecer um grau de empatia, dentro do cenário, principalmente com o conselho de sentença, e principalmente para estabelecer as bases iniciais do discurso jurídico. O grau de empatia com o conselho de sentença, ele vai depender da forma como o conselho de sentença é abordado. E nesse ponto é interessante não se delongar muito nas saudações preliminares ou anteriores, aliás, às do conselho de sentença. Saudações ao magistrado, saudações ao promotor de justiça, aos serventuários da justiça, força policial, público presente. Você tem muita gente para saudar. Você pode saudar todo mundo que está ali, pode saudar o seu cliente, a família do cliente, a família do morto. Você pode saudar o público presente, o público que está parado na janelinha ali do lado de fora. Você pode saudar, enfim... até o público ausente, enfim, pode fazer igual formatura, né? Saudar até os pais ausentes e tudo mais. Todo mundo pode ser saudado. Mas essas saudações, elas vão aumentando o tempo geral de saudação. E você pode também dimensionar o quanto você vai saudar. A saudação, por outro lado, muito curta e protocolar, ela dá um ar de vazio, quer me parecer. A mim me parece que cada saudação tendo um conteúdo singular, um conteúdo que diga respeito efetivamente àquilo que ou àquele a quem a saudação se dirige, ela pessoaliza melhor esse introito no julgamento, e ela transparece uma imagem de empatia melhor. Mas quando ela desemboca no conselho de sentença, que ela atinge o ponto áureo dela. E nesse desembocar no conselho de sentença que é o momento, como me parece, da evocação dos valores fundamentais, porque a saudação do conselho de sentença, você vai saudar o juiz, evocando o quê? Valores sobre a imparcialidade, sobre a grandeza dele, sobre a capacidade dele de ser célere. O promotor de justiça, pelo bom trabalho que ele desenvolve em favor da sociedade e tudo mais. Agora, você vai saudar o conselho de sentença pelo quê? O que o conselho de sentença fez? É porque o sujeito é um bom bancário, é porque o sujeito é uma pessoa, uma excelente fiscal de rendas. Você não tem o que dizer, mesmo que você conheça a pessoa, porque são pessoas muito voluntariosas que vieram ali representar a sociedade. Às vezes nem voluntariosas são, às vezes foram convocadas, né? Enfim, você não sabe. É perigoso até você enaltecer a voluntariedade quando essa voluntariedade, muitas vezes, você nem sabe se existe. Mas uma coisa eles têm. Eles estão ali para prestar um serviço à sociedade que decorre daquele juramento que eles fizeram. E aí aquele juramento traz a evocação de valores. Porque no final da tua fala, quando você for fazer a sua peroração dificilmente vai ser feita com base em elementos específicos do processo. Dificilmente você vai fazer a sua peroração ao final trazendo uma folha de depoimento, trazendo um laudo e dizendo porque nesta folha está escrito que fulano disse tal coisa. A sua peroração, no final das contas, lá no 85º minuto, no 84º minuto, quando estiver faltando 5, 6 minutos, vai ser aquele momento em que você vai largar todos os papéis, vai para frente do conselho de sentença, vai pegar sua beca, que já está um pedaço aqui, outro pedaço aqui, caído, que você já está descabelado ou descabelada, que você já está suado, que você já está todo esgarçado, e você vai parar na frente do conselho de sentença e você vai olhar para o conselho de sentença, a única coisa que você vai pensar é a liberdade do seu cliente. Você vai evocar o quê quando você vai falar da liberdade do seu cliente? Você vai evocar os valores fundamentais da liberdade. Você vai evocar a não ida dele para a masmorra. Você vai, enfim, evocar a dignidade do ser humano. Você vai evocar, enfim, coisas que estão muito além da linha de um depoimento, da linha do laudo. Você vai abandonar o processo e você vai tratar ali de conceitos que estão muito ligados à questão da justiça e que deve ser aplicada e que está no juramento do Conselho de Sentença, no julgar de acordo com a consciência e os sistemas da justiça. Isso está no juramento feito pelo jurado. Então, quando você faz a saudação inicial para o jurado, você já evoca esse tipo de coisa. Você evoca isso na saudação a eles e traz algum elemento a respeito disso, alguma coisa que vincule isso ao processo, da necessidade disso, da importância do conselho de sentença para correção de erros históricos, da importância do conselho de sentença, da importância da presença democrática, porque só o povo dá as mãos ao povo, porque só o povo resgata o povo, porque só o povo salva o povo. Enfim, faz um elo qualquer parecido com isso, estende as mãos para o conselho de sentença, mas enfim, cria alguma conexão na saudação com o conselho de sentença que já vincule isso lá no 90º minuto. Nessa saudação, o que você faz? Você cria a empatia, mas você ao mesmo tempo lança o laço lá no 90º minuto. Para quê? Para que lá na frente, a hora que você fizer a tua peroração, o jurado vai olhar e vai falar para ele mesmo: aqui está minha importância, aqui está minha relevância, aqui eu estou entendendo o que o doutor ou que a doutora falou no começo do julgamento sobre a minha relevância nesse julgamento. Então, eu sou mesmo relevante para isso, eu sou mesmo importante para isso. Então, eu faço mesmo sentido aqui nesse julgamento. Aí que eu acho que a saudação tem a sua razão de ser.